E vamos ao CBN Saúde de hoje com um tema. O título dele é bem delicado, a gente quase sempre não vê, né, isso como algo fácil de ser encarado, que é câncer na infância. E essa conversa eu tenho com a especialista em oncologia pediátrica. Eu tenho aqui do meu lado Mônia Luzia Felício. Doutora, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela sua presença.
Bom dia, obrigada pelo convite.
Bom, a primeira coisa é, quando a gente fala de câncer na infância, eu calculo que os nossos ouvintes já ficam meio abalados, né? Que é uma coisa que ninguém quer ter essa notícia. Como é que isso ocorre? É uma questão genética?
Sim, em sua grande maioria a gente consegue avaliar essa parte genética. A criança, ela nasce com essa predisposição e não quer dizer que ela vá desenvolver durante a vida. Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, você imagina que a cadeira para parar em pé, ela precisa de quatro perninhas. Uma criança que nasce com câncer é como se ela nascesse com uma cadeira com três perninhas, ela para em pé. Mas por algum evento que a gente não sabe justificar, essa outra perninha cai. E daí a criança acaba desenvolvendo câncer. Então, assim, não quer dizer que você ter alteração genética, você vai ter. Mas você tendo, aumenta muito a chance de você evoluir.
O diagnóstico pode ser rápido assim que nasce ou ainda no útero da mãe?
Olha, depender do tipo do tumor, você pode ter até diagnósticos em que a gente descobre que a criança tem algum tumor até antes da criança nascer, tá? Mas isso é bem raro. Na grande maioria das vezes, a criança vai desenvolvendo durante a vidinha dela. Só que como a criança, ela tem pouco tempo de vida, né? Você tem que imaginar que o tumor, ele evolui muito rápido, ele cresce muito rápido, diferente do adulto.
Quando tem pouco tempo de vida, no sentido contrário, acabou de nascer e não no que vai.
Isso, não, é. No pouco tempo de vida que nasceu, faz pouco tempo que ela nasceu, ou mesmo uma criança pequena. Um tumor em um adulto, você precisa de exposição para ter o tumor, para um fator oncológico, né? Por exemplo, raio-x ou por cigarro, você precisa disso por muitos anos. Uma criança não tem esse tempo. Porque como que você vai desenvolver algo de anos em uma criança pequena, né? De 2, 3 anos de idade. Isso tem cunho genético e a criança, ela evolui, a doença explode em meses, assim, desde do momento que inicia o momento dos sintomas, é 2, 3 meses.
Então, da mesma forma que a doença avança rápido, ela pode também ser combatida de forma rápida?
Sim, como ela evolui muito rápido, quando você faz o tratamento, ela responde muito rápido, geralmente. Ela tem uma resposta muito boa em sua grande maioria.
Agora, quando a gente fala do tratamento, né? Claro que existem tumores e tumores, câncer e câncer. Quando se fala desse diagnóstico, como é que é o procedimento? Porque um adulto abala quase sempre quando você fala que ele tem câncer. Alguns, claro, conseguem ter uma força imensa e ajuda muito no tratamento. Como é que é com criança isso?
A criança, ela não entende muito bem o que está acontecendo, principalmente até uns 8 anos de idade, eles não entendem muito bem o que está acontecendo. Então, eles levam muito bem. Agora, o que pesa é a família, porque é difícil, né, você imaginar que o teu filho tem uma doença e que tem muita chance de dar alguma coisa errada, né? Então, assim, para a família é muito pesado, mas a criança leva mais fácil. O tratamento em si, eles têm menos efeitos colaterais em si, por questão da idade. Então, eles vão muito bem. A questão de evolução na criança, ela é muito melhor do que no adulto. O câncer, no geral, na criança, tende a ter uma cura em torno de 70%. Tem tumores que têm chance de cura acima de 90%. E tem outros que têm chance de cura bem mais baixa. Depende do tumor, depende da localização, depende de tudo, né? Então, assim, hoje em dia o que a gente fala que, em média, é em torno de 70% de cura.
E aí a família, quando ela fica abalada, nós estávamos até conversando aqui com a doutora antes, tem que tratar a família também, só que o tratamento é psicológico. E a família tem um papel fundamental para o tratamento da criança também, né?
Tem. A gente precisa que a família esteja dentro do tratamento com a gente, que a mãe aborde, que faça o tratamento de acordo, porque diferente de um adulto, quem tem que dar a medicação é outra pessoa, né? Não é a criança que vai lá e toma sozinha. Precisa de alguém que esteja junto, precisa dessa pessoa estar junto também para os efeitos colaterais da químio, que pode ser febre, infecção. Então, a gente tem que estar todo mundo muito casado, muito junto para conseguir lidar com essa fase.
E até a criança para o acompanhamento dela, porque como você falou, muitas vezes ela não entende o que está acontecendo.
Ela, a grande
e é o adulto perto dela que dá um pouco a ideia da gravidade ou não, do sentimento de segurança ou não que ela possa
ter. Isso, mas o legal deles não entenderem é que como eles levam de uma forma muito tranquila, eles vão mais leves, né? Então, assim, eles não entendem a questão de eu ter uma doença que pode me matar. Eu tenho uma doença, eu tô doente, por isso que eu tô sendo furado. Eles entendem pelo furo, né?
Entendi.
Porque eles têm que tomar químio. Então, eles entendem... O maior problema deles não é a doença, é eles serem furados.
Doutora, as doenças mais comuns ou os tipos de câncer mais comum em criança?
Olha, hoje em dia o que a gente tem pela Organização Mundial de Saúde é que tanto leucemia quanto tumores de sistema nervoso central estão meio empatados, assim, em questão de incidência, seguidos por linfoma, que é o tumor das ínguas.
Uhum. E esse tipo de tumor, os dois, vamos pegar esses três principalmente, né? O diagnóstico rápido e, ao mesmo tempo, um tratamento eficiente em curto prazo?
É, na realidade, o que a gente tenta fazer no meio da saúde é sempre estar atualizando os profissionais e tentando sempre alertar as pessoas da comunidade sobre os sintomas, porque quanto antes você diagnosticar, muito mais chances de cura, tá? Então, assim, como câncer infantil, diferente do adulto, a gente não consegue evitar, tá? Porque ele, nem sua grande maioria, ele é genético, o que melhora o prognóstico, né? Melhora a evolução, é você fazer o diagnóstico precoce.
E aí aquele acompanhamento intenso nessa parte do tratamento. Quer dizer, no caso, um médico como a senhora, que deve ter uma atividade muito, ao mesmo tempo, prazerosa e difícil nesse tipo de trabalho, é um acompanhamento muito mais intenso do que com o adulto.
Sim, muito mais. A criança acaba retornando mais, né? Ela tem, assim, os meus pacientes de leucemia, por exemplo, eu vejo eles mais de uma vez por semana, se bobear.
Uhum.
Então, assim, a gente se vê muito, eles... O tratamento da leucemia, por exemplo, é 2 anos e meio a 3 anos, o tratamento. Depois ainda a gente faz o seguimento desse paciente pós-término. Então, assim, a gente literalmente vê a criança crescer.
Agora, ver a criança crescer com um tratamento desse, altera muito também a pessoa, a criança, porque é uma fase muito decisiva na vida da criança.
Isso.
E como é que é isso? Como é que acompanha? Tem que ter outro profissional do lado para acompanhar junto?
Sempre. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Toda doença crônica precisa. Assim, não digo que câncer seja doença crônica, né? Em sua maioria é aguda, mas toda doença que mexe com a chance de você morrer, né? Uhum. De você ter uma condição que aumente as chances, né? De você ter uma evolução ruim, você precisa ter o acompanhamento da psicologia, você tem a enfermagem que sempre está junto, eu preciso do acompanhamento do nutricionista. E a psicologia, não só para a criança, como para toda a família, não só os pais, como os irmãos, que a família toda adoece, né? A gente precisa dar auxílio para essa pessoa ver que ela não está sozinha.
E aquela coisa de que os pais, principalmente, família, não pode se entregar. Você tem que ter aquela ideia de que a esperança e a felicidade para a criança é mais do que nunca.
Sim, na realidade é uma coisa que eu sempre falo para os pais. Um dia de cada vez. Hoje é o dia do diagnóstico, amanhã vai ser o dia da gente iniciar o tratamento. E cada pergunta de cada vez. Vamos por partes, vamos viver o momento. Porque é muita informação, é muita angústia. E se você só pensar no depois, você não consegue viver o hoje.
Entendi.
Então a gente tem que ir devagar. É um dia de cada vez.
Quase sempre a hospitalização de uma criança dessa é comum ou é possível ter tratamentos que você possa levar ele sem levar para o hospital?
Tem tumores que a gente consegue fazer o tratamento ambulatorial. Na realidade, quando eles são de uma evolução muito boa, a grande maioria é ambulatorial. Tá? Tem alguns tumores que a gente acaba tendo que internar mais, mas hoje em dia a gente tenta fazer o mais ambulatorial possível para a criança ficar o máximo com a sua vidinha. A gente está tratando para ele ter uma vida normal.
Tem câncer que pode ocorrer de forma muito rápida, logo quando a criança nasce, dentro do útero, como a gente já conversou, e outros que vão evoluindo e você vai descobrir um pouco mais tarde?
Tem. Uhum. Na realidade, os tumores, eles têm a sua idade, geralmente, de acometimento, né? É muito comum, olha, a gente vê linfoma em tal idade, a leucemia, mais a leucemia que vai bem é mais na faixa de um ano a 10 anos de idade. Então, assim, a gente tem as evoluções normais, né? Que tem aqueles que fogem do normal, mas o comum é a gente ter as faixas etárias mais comuns.
Eu estou conversando sobre câncer na infância. Minha entrevistada, a especialista em oncologia pediátrica, estou conversando com a doutora Mônia Luzia Felício. Nós vamos a um breve intervalo. Não esqueça, meu caro ouvinte, você pode participar desta conversa. Você pode mandar a sua pergunta por e-mail, jornalismo@cbnmaringá.com.br ou pelo WhatsApp DDD 44 998 77 95 50. Daqui a pouquinho a gente volta.